Programa Mulher Brasileira. Entrevista.
Então, você que trabalha com música, você que é produtor ou produtora cultural, mídias digitais, você também que trabalha com a voz como instrumento, Mulher Brasileira de hoje, com base no artigo O Exercício dos Direitos Autorais Patrimoniais do Cenário Artístico, escrito por duas grandes mulheres brasileiras, Carolina Bassan e Carol Martins, vai falar sobre esse assunto. É oportuno em todas as épocas, principalmente nessa época natalina. Vamos conversar com as doutoras Carol Bassan. Ela é advogada especializada em propriedade intelectual, legislação de incentivo e proteção autoral, experiência de atuação no suporte jurídico também. E a doutora Carol Martins, também advogada especializada em propriedade intelectual, com ênfase em contratos e processo civil. Bom dia, doutora Carol Bassan e doutora Carol Martins, tudo bom? Bem-vindas à Mulher Brasileira. Vamos ver se dá para a gente fazer esse teste aí hoje. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala, Carol Bassan?
Bom dia.
Oh, coisa boa.
Bom dia, prazer estar aqui.
Prazer também ter duas aqui no programa, que maravilha, todos ao mesmo tempo, isso é muito bom, que sucesso. Então, Carol Bassan e doutora Carol Martins, quando se escolhe, bem-vindas à Mulher Brasileira mais uma vez, quando se escolhe um sucesso musical para os programas, nós preenchemos os requisitos necessários para que tudo na execução da música dê certo, respeitando os direitos dos compositores, declarando para o ECAD, tudo que colocamos no ar. Agora, segundo o artigo Exercício dos Direitos Autorais Patrimoniais do Cenário Artístico, escrito por vocês, nessa época especial, alguns artistas melhoram, digamos, a situação financeira por conta do que vão receber pela execução das músicas, no caso, natalinas. Mariah Carey, que vocês citaram, e também nossa cantora Simone. É por aí esse caminho, na verdade, as estatísticas são enormes, para cada uma delas tem um valor, mas assim, há um direito que possa resultar em cobranças caso não haja uma comunicação com os órgãos necessários sobre isso? Explica para a gente, como é que funciona esse exercício dos direitos autorais patrimoniais, como vocês escreveram também? Quem fala primeiro?
Então, primeiramente é importante a gente entender, né, que a obra artística ela é uma propriedade intelectual, né? E o seu dono é o autor, né? O autor, ele, quando cria uma obra, ele passa a ter direitos autorais sobre esta, né? E aí a gente divide aí na doutrina e na lei entre patrimoniais e morais, né? Patrimoniais tem tudo a ver com o proveito econômico daquelas obras, né? E os morais, os direitos morais, eles são mais ligados ao crédito, à ligação de paternidade do artista com aquela obra, né? E dentro dos direitos autorais patrimoniais, sobretudo da música, que a gente está falando aqui, a gente tem várias formas do autor e do compositor serem remunerados, né, com essa música. Tem a própria propriedade em si, e dentro da música tem a execução pública, ou seja, toda vez que uma música ela é colocada de acesso ao público, né, ou que ela é tocada, os autores e compositores, eles fazem jus a um percentual, né, a um rendimento que vem dessa execução pública. E não só eles, os chamados titulares dos direitos conexos, né, que são os músicos, os intérpretes, a própria gravadora, que é dona do fonograma, né? Então, imagina você que é como se fosse uma grande pizza, assim, né? Cada vez que passa, toca uma música, uma pizza é distribuída e cada pessoa, cada titular fica com uma fatia, né? E quem faz essa distribuição das fatias, digamos assim, No que se refere à execução pública, é o ECAD, né? O Escritório Central de Arrecadação. Então, ele arrecada esse dinheiro e ele divide, tem lá na própria legislação e no regulamento o percentual que cada um faz jus, e aí cada um desses recebe esse percentual. Então, a gente citou no nosso artigo a Mariah Carey e a Simone, porque você pode imaginar quantas vezes e há quantos anos esses hits natalinos tocam.
É verdade.
Cada vez que eles tocam, elas recebem uma fatiazinha dessa pizza, né? Então é muita pizza, né? Há muitos anos.
É verdade, é verdade. Então, por exemplo, quem trabalha com mídias sociais precisa ter também esse tipo de cuidado? Também da mesma forma? Quer dizer, qualquer lugar que você vai colocar uma música ou um artista, tem toda essa questão em volta? Ou quer dizer, legal, né? Quem fala agora?
Sim. Toda vez que você quer responder, Martim?
Responde.
Sim, pode ser.
Ou então, fala.
Nas mídias sociais, o leque ainda se abre ainda mais, porque envolvem outros direitos, muitas vezes. Às vezes incide direito de imagem, direito de voz. tem às vezes dados biográficos também, né, que são exibidos ao público, e incidem também os direitos que a Carol Bassin falou, uhum, de execução pública, porque as mídias sociais consistem em um local de frequência coletiva também, né, que é como a lei chama. Então, como está tudo muito exposto a todo o público, é possível pisar em... É muito aconselhável pisar em ovos quando
é delicado,
se
desrespeita, né,
a internet.
Sim.
A gente tem uma figura importante aí quando a gente fala de mídias sociais, que é como se fosse um pré-licenciamento. Então, vou dar um exemplo. Você está lá no seu Instagram e você vai postar um story. E aí você vê lá, quando você bota a opção de música, tem lá já uma série de músicas que você pode colocar no seu story. Aquilo dali existe porque os detentores, né, os titulares dos direitos sobre aquelas músicas já firmaram previamente um acordo de licenciamento com o Instagram. E eles vão receber por aquilo. Então, cada vez que aquilo está sendo colocado ali no contexto de uns stories, ali não tem problema. É como se, assim, alguém já regularizou para você que foi o Instagram.
Sim.
Agora, por exemplo, eu não sei, alguém aqui já teve a oportunidade ou aconteceu com vocês, vocês estão filmando alguma coisa, vocês postam na rede, está tocando uma música ao fundo.
Sim.
E o próprio Instagram, às vezes, bloqueia muito rapidamente aquele conteúdo, né? Isso acontece porque, sobretudo na internet, a gente tem uma possibilidade de uma fiscalização tecnológica que a gente chama do Content ID, né? Como se fosse um robozinho que ele fica ali, ele identifica muito rapidamente quando uma música está sendo tocada e não tem esse prévio licenciamento, e aí ele derruba o vídeo, porque para você usar uma música num vídeo, nos stories, numa postagem, qualquer conteúdo, você precisa ter a autorização dos seus titulares, né?
Uhum. E isso então, tem uma antecedência, com certeza, né? Quer dizer, tudo com antecedência que você passa, tipo, vou utilizar esse tipo de música. Agora, quando é um evento, por exemplo?
Eu acho que o meu conselho seria tentar usar conteúdos pré-licenciados. Então, você vai criar hoje em dia a gente tem, além de banco de dados com músicas ambientes, assim, que já estão em domínio público, já estão previamente licenciadas, você pode também usar as músicas que a própria rede social já disponibiliza. Ao invés de você colocar... Agora, se você vai colocar uma música nova, vamos supor que a gente estivesse aqui fazendo um material de divulgação desse nosso papo aqui. Aí a gente quer colocar uma música de fundo para postar nas nossas redes sociais. Se essa música não tiver previamente autorizada, o nosso conteúdo vai cair, né? Que a gente chama. Ele vai ser retirado da circulação, né?
Sim. Agora, por exemplo... uma das duas responde. Nas lojas de comércio, por exemplo, nós sempre vimos execução de músicas e pessoas fazendo locução, utilizando esses sucessos. Há uma legislação que observe e fiscalize, porque eu ouvi há um tempo dizer que, por exemplo, até o Parabéns para Você, tá? Que depois, acho que não sei se é domínio público ou não, mas que teria que se pagar alguma coisa pela execução excessiva de determinadas músicas. Uma delas, você fala de Natal, uma delas seria essa. Quer dizer, existe isso nas festas familiares, por exemplo, porque houve um tempo que se citou isso. Que seria o ideal, mas isso é feito ou não é feito?
Isso é uma linha muito fina na legislação, né? Porque a legislação ela fala o seguinte, que quando a música é colocada de acesso ao público, há uma execução pública, tem que pagar pelos direitos de execução pública. Mas o que é execução pública? Há um entendimento que eventos privados, por exemplo, não são. Uhum. Né? Então, por exemplo, se você vai tocar uma música numa festa de aniversário, num evento ali...
Casamento,
privado,
que seja.
Teoricamente, você não teria. A questão é que hoje em dia, sobretudo num mundo tão conectado como o nosso, a vida privada, às vezes, ela vira conteúdo audiovisual. Né? Então, por exemplo, vamos supor que você está numa festa de casamento e aí você filma ali um trecho de novo, né? Faz um conteúdo a partir daquilo e divulga aquele conteúdo. Ali deixou de ser
casamento, uma coisa pessoal.
Passou a ser um conteúdo colocado à disposição do público, né? Então, a partir dali, teoricamente, já teria que pagar. Mas, assim, que no direito tudo são... existem as regras gerais e a análise caso a caso, né? Mas, assim, se eu pudesse te falar uma regra geral, seria... tá executando para o público lojas, estabelecimentos, eventos, shows, enfim... está colocando para o público, sim, tem que pagar. Se é privado, se é dentro de casa, aí não precisa
principalmente
pagar.
Principalmente quando tem obtenção de lucro, né?
Ah, sim, perfeito.
Quando tem a venda de ingressos, por exemplo, na maioria das vezes vai ser preciso ter essa autorização.
Agora uma pergunta aqui.
Um ponto importante é que assim, ainda que você esteja lá no conforto da sua casa, com seus amigos, comendo uma pizza e conversando, aí você bota uma música para tocar ali, você teoricamente não teria que pagar a execução pública, mas ao estar botando, por exemplo, numa plataforma de streaming, cada vez que toca aquela música numa plataforma de streaming, né, há um acordo prévio dessas plataformas com o ECAD.
Sim.
E ele já, isso foi inclusive uma vitória muito grande.
Por isso a sugestão, artistas, né? Realmente. Uma sugestão boa que eles passam lá. De diversos gêneros musicais, e você escolhe o que você quer, mas já está previamente acordado isso.
Exatamente. E eles já vão receber. Então vai fazer um eventinho em casa, bota para tocar pelo Spotify, por uma rede, né, uma plataforma qualquer, que ali aquele conteúdo ele já está previamente autorizado e os artistas vão receber, porque há um acordo dessas plataformas diretamente com o ECAD.
Meninas, vocês são sensacionais, mas infelizmente nosso tempo chegou ao final, mas eu quero que vocês voltem ao programa. Qualquer novidade que vocês tiverem, o programa Mulher Brasileira está aberto para vocês. Deixem uma rede social, então, alguma coisa que alguém possa acessar para saber mais. Quem fala aí agora?
Pode deixar a sua, Carol.
Pode ser. Então, a gente, primeiro quero agradecer o convite, né? É sempre um prazer falar desse tema. Nós duas trabalhamos juntas no mesmo escritório, né? A gente está reestruturando as nossas mídias sociais, mas no momento vocês conseguem encontrar a gente no @carolbassin.dv no Instagram. Uhum. É através dali que a gente tenta colocar, né, as novidades do que está acontecendo e os conteúdos que a gente cria.
Maravilha. Né,
com muito carinho para tratar desse tema aí que é tão importante, que é a propriedade intelectual.
Maravilha, meninas. Obrigada, super beijo, Carol Bassan, e você também.
Obrigada.
Carol Martins. Beijo, boa semana, tudo de bom e voltem mais vezes, viu? E quem tiver dúvida já sabe, né? @carolbassan.adv. Beijo, meninas.
Rádio Rio. Construir.